E agora, no programa Novo Tempo, aumente o volume do seu rádio, porque Deus vai falar com você, ouvindo a voz de Deus.
A voz de Deus chega até você hoje através de Lucas capítulo 5 e os versos 27 em diante. Eu leio para você. E depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Dos funcionários romanos, lá na Palestina, nenhum era mais aborrecido e detestado como os publicanos. Eles eram os cobradores de impostos e, de costume, eram desonestos, explorando ao máximo o povo. Por isso eram odiados pelos judeus. Era um símbolo da opressão romana. Eram extorsionários em seu próprio proveito, enriquecendo-se à custa do povo. Um judeu que aceitasse esse ofício de cobrador de impostos das mãos dos romanos era considerado como um traidor nacional. Desprezado como apóstata, classificavam-no entre os mais vis da sociedade. A essa classe pertencia Levi e Mateus, o qual, depois dos quatro discípulos na praia de Genezaré, foi o próximo discípulo a ser chamado por Jesus. Os fariseus haviam julgado Mateus segundo seu emprego, mas Jesus viu nesse homem uma alma aberta à recepção da verdade. Mateus escutara os ensinos de Jesus, e quando o Espírito Santo lhe revelou sua pecaminosidade, anelou buscar auxílio em Jesus. Porém, ele estava habituado ao exclusivismo dos rabis e não tinha nenhuma ideia de que esse grande mestre Jesus houvesse de tratá-lo diferente. Um dia, achando-se Mateus sentado na alfândega, viu que Jesus se aproximava. Grande foi a sua surpresa quando ouviu Jesus falando com ele e disse: segue-me. A Bíblia diz em Lucas capítulo 5, verso 27 e 28, que Mateus, deixando tudo, levantou-se e seguiu a Jesus. Não houve nenhuma hesitação, nenhuma dúvida, nenhum pensamento para o lucrativo negócio a ser trocado pela pobreza e as privações. O mesmo aconteceu com os discípulos anteriormente chamados. Quando Jesus pediu a Pedro e aos seus companheiros que o seguissem, eles deixaram imediatamente os barcos e as redes e seguiram a Jesus. Alguns desses discípulos tinham queridos cuja manutenção deles dependia. Porém, ao receberem o convite de Jesus, não duvidaram e nem questionaram, dizendo: como hei de viver ou como poderei sustentar a minha família? Eles obedeceram ao chamado. E quando posteriormente Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa ou sem alforje ou sem alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles puderam responder: não, Senhor, nada nos faltou. Lucas capítulo 22 e o verso 35. Tanto para Mateus em sua abastança, como para André e Pedro em sua pobreza, a mesma prova foi apresentada. Jesus pede o mesmo para cada um que se torna seu discípulo. Naquele exato momento de sucesso na pescaria, quando as redes de Pedro e de André estavam cheias de peixe, foi exatamente naquele momento que Jesus pediu aos discípulos que abandonassem tudo pela obra do Evangelho. Assim, toda a alma é provada quanto ao seu mais forte desejo, se bens temporais ou se a companhia de Jesus. Homem algum pode ser bem-sucedido no serviço de Deus, a menos que nele ponha o coração inteiro e repute todas as outras coisas por perda pela excelência do conhecimento de Jesus. Foi assim também com Pedro, com Paulo, com João. Ninguém que faça qualquer reserva pode ser discípulo de Jesus, e muito menos colaborador de Jesus. Quando os homens apreciam a grande salvação, o espírito de sacrifício observado na vida de Jesus se verá também na vida deles. Por onde quer que Jesus os guie, acompanhá-lo-ão contentes, felizes. A vocação e chamado de Mateus, o cobrador de impostos, para ser discípulo de Jesus, despertou grande indignação. O fato de Jesus ter escolhido um publicano para ser discípulo seu foi uma ofensa contra os costumes religiosos, sociais e nacionais. Procurando estimular os preconceitos do povo contra Jesus, os fariseus usaram o chamado de Mateus para criar tumulto e confusão no meio do povo. Por outro lado, todos os outros publicanos se sentiram bem-vindos e foram apreciados por Jesus na pessoa de Mateus. Na alegria do seu novo discipulado, Levi Mateus desejava contar para os outros quem era o seu novo amigo, mostrar aos outros quão precioso era Jesus. Mateus então planejou um banquete em sua casa, reunindo parentes e amigos. Não somente os publicanos foram convidados, mas muitos outros de duvidosa reputação, proscritos por seus mais escrupulosos vizinhos. A festa foi oferecida em honra a Jesus, e Jesus não hesitou em aceitar o convite. Mateus estava orgulhoso do seu novo amigo, queria mostrar a todos o amigo Jesus. Mateus não parou para calcular os riscos de fazer uma festa para Jesus e declarar publicamente que era agora seguidor do Nazareno. Para ele, as distinções exteriores não tinham nenhum valor. O que lhe falava ao coração era a sede da alma pela água da vida. Jesus honrou o convite de Mateus e compareceu à festa. Jesus se sentou como hóspede, honrado à mesa dos publicanos, mostrando por sua simpatia e amabilidade social que todos são bem-vindos ao reino de Deus. Aleluia! As palavras que saíam dos lábios de Jesus caíam nos corações sedentos como um bendito e vivificante poder. Despertavam-se novos impulsos naqueles corações pecadores. E esses desprezados da sociedade, abriu-se para eles a possibilidade de uma nova vida. Em reuniões como essa, não poucos foram impressionados pelos ensinos de Jesus, os quais o reconheceram depois da sua ascensão. Muitos deles se converteram quando o Espírito Santo foi derramado naquele dia do Pentecostes e 3.000 se converteram num dia. Houve entre eles muitos que tinham ouvido primeiramente a verdade à mesa dos publicanos e alguns desses se tornaram mensageiros do Evangelho. Quando os rabis ouviram falar da presença de Jesus na festa na casa de Mateus, apoderaram-se da oportunidade para acusarem Jesus. Procuraram, porém, operar através dos discípulos de Jesus. Era a política dos fariseus acusar Cristo perante os discípulos e estes perante Cristo, jogar Cristo contra os discípulos e os discípulos contra Cristo. Essa tem sido ainda a maneira que Satanás prefere trabalhar hoje. Provocando desarmonia no céu, ele está especializado em provocar desarmonia e discórdia entre os filhos de Deus dentro das igrejas. Todos quantos procuram causar discórdia e separação dentro da igreja são atuados pelo espírito de Satanás. Dentro das igrejas, Satanás sempre tem seus representantes criticando um e o outro, tentando causar discórdia. Aqueles invejosos rabis perguntaram em Mateus capítulo 9, verso 11, "Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores?" Jesus não esperou que os discípulos respondessem a essa acusação, mas Jesus tomou a dianteira e ele mesmo respondeu dizendo, "Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento." Mateus capítulo 9 e os versos 12 e 13. Os fariseus pretendiam ser espiritualmente sãos. Os fariseus pretendiam ser santarrões e, portanto, não necessitavam de médico. Ao mesmo tempo, os fariseus consideravam os publicanos e os gentios como cheios de moléstias da alma, pessoas desprezadas. Por isso, Jesus falou, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que veio ao mundo salvar não os que se achavam santos, e sim aqueles que eram reconhecidamente doentes e necessitados. A obra de Jesus como médico era procurar a própria classe que dele necessitasse. Na realidade, os fariseus, embora se considerassem santos, encontravam-se em piores condições que aqueles a quem desprezavam. Os publicanos eram menos hipócritas, os publicanos eram menos presunçosos e, por isso, estavam mais aptos a receber a influência e o poder de Jesus. Ora, quando Jesus veio, misturando-se com o povo, comendo e bebendo à mesa deles, acusaram-no de comilão e beberrão. Esses mesmos fariseus que acusaram Jesus já tinham também acusado João Batista. João Batista vivia uma vida mais isolada no deserto, e os fariseus que condenaram João Batista agora tentaram usar João Batista para criticar Jesus. Os fariseus não consideravam que Jesus comia e bebia com os publicanos e pecadores a fim de levar a luz do céu aos que se assentavam nas trevas. Embora os fariseus não gostassem também de João Batista, que estava preso, tentaram usar aquela austera piedade de João Batista para criticar o comportamento de Jesus. João Batista estava preso. E agora veio Jesus com outro estilo de pregação, misturando-se com pecadores, participando de um banquete com os publicanos e pecadores. Esse foi um prato cheio para os fariseus, ávidos de destruir e criticar a obra de Jesus. Nesse tempo, os discípulos de João achavam-se em grande aflição. Seu amado mestre estava no cárcere, e eles passavam os dias em tristeza, e Jesus aparentemente não estava fazendo nenhum esforço para libertar João. O jejum era observado pelos discípulos de João, porque ele estava preso. O jejum era observado pela maioria dos judeus. E Jesus Cristo e os seus discípulos foram acusados por não jejuarem. E Jesus então falou em Mateus capítulo 9, verso 14. Por que jejuamos nós e os fariseus? Perguntaram. E os teus discípulos não jejuam? Esta foi a pergunta feita a Jesus. Eternamente Jesus respondeu: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. João capítulo 3, verso 29. Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Marcos capítulo 2 e o verso 18. O príncipe do céu, Jesus, estava entre o seu povo. O maior dom de Deus fora concedido ao mundo. Regozijo para os pobres, pois Cristo viera para torná-los herdeiros, sim, herdeiros da sua justiça. Regozijo para os ricos, pois lhes ensinaria a obter as riquezas eternas. Jesus era regozijo para os ignorantes, porque os tornaria sábios para a salvação. Jesus era regozijo aos instruídos, para desvendar-lhes os mistérios mais profundos do que os que já haviam penetrado. Verdades mais ocultas desde a fundação do mundo seriam reveladas aos homens mediante a palavra de Jesus. João Batista rejubilara ao ver Jesus. Que ocasião de regozijo não tinham os discípulos, a quem cabia o privilégio de andar e falar com a majestade do céu? Não era esse o tempo de lamentarem e de jejuarem? Porém, com tristeza, Jesus falou: dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Mateus capítulo 9, verso 15. Jesus estava dizendo que viriam dias em que ele seria morto e não estaria mais com os discípulos, e então os discípulos se aplicariam ao jejum. Quando vissem Jesus traído e crucificado, os discípulos se afligiriam e jejuariam. Nas últimas palavras que lhes dirigia no cenáculo, Jesus dissera: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e me vereis de novo. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. João capítulo 16, versos 19 e 20. Primeiro eles chorariam pela morte de Jesus, mas quando Jesus ressurgisse do sepulcro, a tristeza dele se converteria em alegria. Depois da sua ascensão, devia estar pessoalmente ausente, mas por meio do Espírito Santo Consolador, Jesus estaria com eles e não deviam passar o tempo em lamentações. Mas deviam, pela fé, contemplar o santuário em cima, onde Jesus estava ministrando em favor deles. Deviam abrir o coração ao Espírito Santo, seu representante, e regozijar-se na luz da sua presença. O verdadeiro jejum não é um serviço meramente formal. A Escritura descreve o verdadeiro jejum dizendo de soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo e pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. É deixar livre os quebrantados e oprimidos e despedaçar todo o jugo. Abrir a tua alma ao faminto e fartar a alma aflita. Isto está em Isaías, capítulo 58, os versos 6 e 10. Aí está o verdadeiro jejum. Aí se expõe o próprio espírito e caráter da obra de Jesus. Toda a vida de Jesus foi um sacrifício pela salvação do mundo. Quer jejuando no deserto da tentação, ou quer comendo com os publicanos do banquete de Mateus, Jesus estava dando a vida pela redenção dos perdidos. Jesus renunciou o próprio eu em voluntário serviço para Deus e o homem. Continuando a sua resposta aos discípulos de João, Jesus disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de um vestido novo para costurar num vestido velho, pois que romperá o novo e o remendo não condiz com o velho. Lucas capítulo 5 e o verso 36. Os novos princípios dos ensinos de Jesus não podiam ser unidos com as formas do farisaísmo. Jesus veio para introduzir a verdade e destruir os preconceitos e tradições humanos. Jesus disse, ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Lucas capítulo 5 e o verso 37. Os odres de couro, usados como vasos para guardar o vinho novo, ficavam depois de algum tempo secos e quebradiços, fazendo-se então imprestáveis para tornar a servir ao mesmo fim. Por meio dessa ilustração, Jesus apresentou a condição dos guias judaicos. Os sacerdotes, escribas e principais se haviam fixado numa rotina de cerimônias e tradições, tornando-se odres velhos. E os odres velhos não podiam resistir às doutrinas novas pregadas por Jesus. O coração dos fariseus era como que odres de couro velho, a que ele os comparara. Ao passo que se satisfaziam com uma religião legalista, era-lhes impossível tornar-se depositários das vivas verdades do céu. Os fariseus julgavam a própria justiça toda suficiente e não desejavam que um novo elemento fosse introduzido em sua religião. O esforço de ligar os ensinos de Jesus com a religião estabelecida seria em vão. A verdade pregada por Jesus, qual vinho em fermentação, estragaria os velhos odres, apodrecidos odres, das tradições farisaicas. Os fariseus julgavam-se demasiado sábios para necessitar instruções, demasiado justos para precisar de salvação e muito altamente honrados para carecer da honra de que Cristo poderia lhes dar. O Salvador Jesus se desviou dos fariseus e foi em busca de outros que recebessem a mensagem do céu. Nos ignorantes pescadores, no publicano da alfândega, na mulher de Samaria, no povo comum que o escutava de boa vontade, Jesus encontrou seus novos odres, seus novos vasos para o vinho novo da sua doutrina. Jesus continua hoje a procurar vasos novos que possam receber suas doutrinas e o batismo do Espírito Santo. O ensino de Jesus, conquanto representado pelo vinho novo, não era uma doutrina nova. Na realidade, os ensinos de Jesus eram a revelação daquilo que fora ensinado desde o princípio. Para os fariseus, os ensinos de Jesus eram, em todos os aspectos, novos, porque eles estavam dentro das suas tradições, dentro daquele farisaísmo, enquanto eles não se esvaziassem das velhas tradições, dos velhos costumes, das velhas práticas, não tinham na mente e no coração nenhum lugar para os ensinos de Jesus. Como foi nos dias de Jesus, assim acontece hoje também. Os fariseus não conhecem a sua necessidade espiritual. Foi a eles que Jesus dirigiu as palavras que estão em Apocalipse. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Apocalipse 3, e os versos 17 e 19. E Jesus ainda diz no capítulo 3 de Apocalipse: tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5. Todo e qualquer ser humano precisa se esvaziar do próprio eu antes de ser, no mais amplo sentido, um crente em Jesus. Quando você e eu renunciamos ao eu, então o Senhor pode se tornar o nosso Salvador. Sim, quando nos esvaziamos do nosso eu, então Jesus Cristo se torna tudo em todos. Jesus quer fazer de você um novo vaso, enchendo-o de um novo vinho, o vinho das doutrinas puras de Jesus. Este vaso novo que Jesus quer que você e eu sejamos, ele será cheio do Espírito Santo. Ele será cheio das doutrinas de Jesus. As doutrinas de Jesus estão concentradas no amor a Deus e no amor ao próximo. Viver para agradar a Deus, viver para servir o próximo. Os fariseus não puderam receber a doutrina de Jesus porque estavam cheios de tradições, cerimonialismos, algo formal, sem vida. Mas Jesus Cristo veio buscar e salvar o perdido. Jesus Cristo veio buscar e salvar os doentes. Ele é um médico para os que se consideram doentes. Os fariseus arrotavam santidade, mas não eram santos. Jesus Cristo veio buscar os que eram pecadores. E se você, meu irmão, se considera pecador, é a você que Jesus veio buscar e salvar. Se você se encontra doente, é a você que Jesus Cristo veio curar. Porque os sãos não precisam de médico. Os justos não precisam de um salvador. Mas os doentes sim precisam do médico Jesus, e os pecadores precisam do Salvador Jesus. Vinde a mim, vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Essa é a promessa que conforta o nosso coração, em nome de Jesus. Que Jesus o abençoe. Amém.
Pra nunca mais perder. We'll be right back.